Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, viva! Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começamos esta semana, uma vez mais, pelo mercado de transferências em Portugal. Nestes últimos dias voltou a estar ao rubro e Ruben Dias, central, defesa internacional português, está de saída a caminho do Manchester City. As Águias de Lisboa já gastaram mais de 80 milhões de euros em reforços esta época e podem agora receber cerca de 60, até para fazer face ao facto de terem falhado a entrada na Liga dos Campeões. Com isto, Jorge Jesus, o treinador regressado do Brasil, deseja mais um central e, quiçá, mais um avançado também para enfrentar a temporada de 2020-2021, em que, sem a Champions League, o Benfica jogará pela Liga Europa.
Um central é uma das possibilidades que eu sempre tenho e o outro avançado. Se não aparecer nenhum jogador para esta posição, nem para central, nem para ponta de lança, melhor, ou supostamente que eu penso, que são melhor que os que estão cá, ponto final, não vai entrar ninguém.
Do Benfica saiu também o médio Florentino Luís, mas emprestado ao Mónaco. No campeão nacional Futebol Clube do Porto, Tiquinho Soares, o ponta-de-lança que vai jogar nos chineses do Tianjin Teda, deixou uma mensagem de agradecimento ao treinador e ao clube, assumindo-se como portista. Sérgio Conceição, o técnico do Futebol Clube do Porto, devolveu, sublinhando que Soares era um elemento de corpo inteiro na equipa.
As palavras dele são palavras de quem não só tinha contrato, mas também o sentia. É aquilo que eu digo, para se chegar no Porto não basta ter contrato, é preciso sentir. E o Tiquinho aprendeu que aqui no Foco Porto tem que sentir o clube, tem que sentir a região, tem que sentir os adeptos, as pessoas, quem trabalha aqui, o nosso líder, o nosso presidente, para perceber o que é a tal mística que existe neste clube. Eu acho que ele vai daqui melhor jogador, melhor homem, e aquilo que eu lhe desejo e o grupo deseja, porque o Tiquinho era um jogador muito querido no balneário, é que ele tenha o sucesso que eu desejo também para a minha equipa, para os meus filhos, para a minha família. Por isso, é o máximo.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, perante a saída de um dos jogadores mais importantes das últimas temporadas. Neste momento, estamos na segunda jornada do novo campeonato em Portugal. E o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, disse esperar que nas próximas semanas possam ser criadas as condições para o regresso dos adeptos aos eventos desportivos, após a paragem causada pela Covid-19. O tema tem sido polémico por haver espectadores ao vivo nos eventos e noutros não, como é o caso do futebol, com protestos de quem está ligado ao setor.
Eu espero que sim, que seja nas próximas semanas. Portanto, obviamente que estamos sempre dependentes do que é a evolução epidemiológica, estamos sempre dependentes da monitorização deste vírus, mas evidentemente queremos criar condições e temos vindo a trabalhar para que essas condições sejam criadas com os organizadores. E quando falo dos organizadores, não me refiro só ao futebol, refiro-me ao desporto num seu todo.
À margem da apresentação da Volta a Portugal em bicicleta, o governante lembrou que tem havido um trabalho com as autoridades da saúde, com o Ministério da Saúde, para criar condições para que o desporto não fique para trás. Todavia, esta informação do governante do Ministério com a tutela do desporto entrou em contradição com o que disse dias depois o secretário de Estado da Saúde do mesmo executivo. Na televisão, António Lacerda Salles defendeu que, face ao aumento diário de casos, os jogos de futebol vão continuar a ser disputados à porta fechada. Jorge Jesus, técnico do Benfica, foi no final da semana um dos mais críticos com esta intransigência do governo de Lisboa.
Para os políticos, não sei qual é a máscara que eles põem, não é? Para o futebol há sempre uma máscara. Temos que saber testar, temos que saber prevenir, temos que saber isolar. Não há outro meio. Ou então, se isto não existir, vamos todos metidos para dentro de casa, não é? Ficamos todos malucos, não é? Um ano, se quiser, não é? Portanto, temos que ser realistas e tirar a máscara. Ter só uma máscara para o Covid, não é? E o Covid, nós sabemos como é que não tem cura, ainda não sabe, não há cura, não há prevenção tampouco, mas sabemos como é que hoje funciona com ele. E ouvi de um país que eu aqui as notícias é que aquilo parece que está tudo cheio da Covid, e daqui a duas semanas, três semanas, já tem lá 20 mil dentro do estádio, e aqui ainda andamos a inventar.
Público nos estádios, sim ou não? Eis a questão dos últimos tempos em Portugal. Há pouco dizia intransigência do governo de Lisboa, porque no caso dos Açores, região autónoma de Portugal e com administração própria, já houve encontros de futebol com adeptos nas bancadas. Destes últimos dias, também a SAD do Desportivo das Aves a desistir do Campeonato de Portugal. A confirmação foi dada pelo treinador da equipa, o novo treinador, Paulo Gentil, que foi informado da decisão pelo presidente da SAD durante o treino da equipa. Paulo Gentil, que foi contratado esta temporada, depois de ter orientado uma formação menor, garante ter sido apanhado de surpresa, apesar do clube avense não ter participado na primeira jornada desse Campeonato de Portugal. O Desportivo das Aves, SAD, Sociedade Anónima Desportiva, foi despromovido à 2ª Liga, depois de ter terminado o campeonato na última posição. No entanto, não cumpriu os pressupostos financeiros e falhou a inscrição nesse segundo escalão, tendo sido relegado diretamente para o Campeonato de Portugal, à semelhança do Vitória de Setúbal. A direção do clube separou-se da SAD e inscreveu, por sua vez, uma equipa na última divisão distrital do Porto, onde vai competir nesta nova temporada. E um juiz de instrução criminal no Tribunal de Guimarães começou a ouvir três adeptos do Vitória, constituídos arguídos no caso dos cânticos e insultos racistas ao futebolista Moussa Marega, do Futebol Clube do Porto. A diligência processual vai prosseguir no dia 2 de outubro. Os arguídos estão indiciados pelo crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. Nas outras modalidades, tem sido um ano histórico para a velocidade portuguesa. Depois de Miguel Oliveira, com triunfo num grande prémio de MotoGP, e de António Félix da Costa, que se sagrou campeão do mundo de Fórmula E, vitória também para Portugal nas míticas 24 horas de Le Mans, com Felipe Albuquerque a ganhar na categoria LMP2, a segunda mais importante, sagrando-se ainda campeão mundial de resistência. Só precisa de estar presente na última prova no Bahrein, em novembro, para o confirmar. O português, que fez equipa com os britânicos Phil Anson e Paul Di Resta, bateu a equipa de outro luso em prova, precisamente António Félix da Costa. No regresso a casa, muito emocionado, Felipe Albuquerque dedicou este feito a quem lhe deu as primeiras oportunidades na carreira.
Eu perdi o meu pai há cerca de um mês. Ele foi o grande sonhador. Desde que ele faleceu, as minhas últimas 5 corridas, eu fui ao pódio em todas elas, ganhei 4. Numa delas foi as 24 horas de Le Mans. Mas, portanto, dedico também, é claro, ao meu pai.
Este era o troféu que faltava a Portugal, considerou o piloto de Le Mans.
Claro, fiquei super orgulhoso por trazer esta taça para Portugal, porque faltava a Portugal, apesar de estarmos em grandes esportes motorizados, na frente faltava as grandes 24 horas de Le Mans para Portugal.
A alegria de um piloto português depois de vencer uma das categorias das 24 horas de Le Mans. E assim saímos, a toda a velocidade, por hoje, não sem antes deixar para todos um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.